plenário da Câmara aprovou textos de dois acordos internacionais e o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou os textos de dois acordos internacionais assinados pelo Brasil. Um deles atende às normas internacionais sobre formação e certificação de tripulantes de navios mercantes. O outro tem o objetivo de evitar que cidadãos e empresas brasileiras e colombianas paguem impostos duas vezes ao fazer negócios ou trabalhar nos dois países. Os textos foram aprovados pela maioria do plenário, apesar da obstrução do PL, que anunciou mobilização a favor do projeto de anistia aos acusados de envolvimento em tentativa de golpes de Estado. O acordo com a Colômbia contém medidas para eliminar a dupla tributação em relação ao imposto de renda e prevenir sonegação fiscal. O texto também visa estimular os investimentos colombianos no Brasil e os brasileiros na Colômbia. Permite ainda a troca de informações entre os fiscos dos dois países. O texto acabou aprovado com apoio inclusive de deputados da oposição, como o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Sim, estamos aprovando aqui um projeto que evita a bitributação, que é importante para os cidadãos brasileiros que residem na Colômbia, colombianos que residem no Brasil, ou aqueles que têm negócios entre os países. Agora, lamentavelmente, no contexto geral, o Brasil está regredindo em matéria tributária.
O segundo acordo aprovado é uma convenção que define regras internacionais uniformes para a formação e certificação de tripulantes de navios mercantes. A convenção foi assinada junto à Organização Marítima Internacional. A uniformização das exigências, de acordo com a exposição de motivos do governo, é importante para a segurança do transporte marítimo. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, defendeu a importância da convenção e criticou a obstrução promovida pelo PL.
Atende a interesses dos navios, principalmente cargueiros do país, aos nossos portos e às relações internacionais marítimas, que ela quer internalizar este acordo que já está sendo celebrado a nível internacional nas nossas normas, que é o correto. Eu acho que certas obstruções perdem de vista a coerência e a razoabilidade.
Os textos dos dois acordos internacionais assinados pelo Brasil foram enviados para o Senado. Eles só passam a valer depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica agora com o Minuto do TCU. Até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a participação de mulheres em cargos de liderança no setor público. A fiscalização revela que o Brasil ainda não alcançou a meta definida pela ONU, a Organização das Nações Unidas. O país está na última posição na América Latina. No Congresso Nacional, as mulheres representam menos de 20% dos parlamentares. Já nos cargos executivos em estados, a participação feminina é de 12%. E em mulheres.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 31 de março de 2025. Peço ao senhor secretário que realize a leitura de um trecho bíblico.
Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei continuamente a tua lei. para todos sempre. Andarei em liberdade. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Salmo 119, versículos 41 e 47.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente. Sumário do expediente. Abertura. Verificação de quórum. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. Leitura do sumário do expediente. Discussão e votação da ata da reunião anterior. E leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. Segundo momento, tribuna livre. Primeira, vereadora Luciane Lutz Brum. Segundo, vereador Paulo Roberto Machado Maier. Terceiro, vereador Antônio Vanderlei Piechak. Quarto, vereador Carlos Renato Biasi da Rosa. Quinto, vereador Magno Giuliardi Gaberti. Sexto, vereador José Carlos Sagrillo. Sétimo, vereador Rodrigo Pivotto. E oitavo, vereador Alcione Engroff Schmidt. Terceira pauta. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 005, de 20 de março de 2025. Institui e inclui no calendário municipal de Nova Esperança do Sul a Semana Municipal Azul do Espectro de Conscientização do Transtorno Espectro Autista, o TEA, e dá providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 020, de 21 de março de 2025, altera a redação do artigo 13 da Lei Municipal número 1998, de 25 de setembro de 2022, e dá outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 021, de 24 de março de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a apostilar 7 horas ao contrato administrativo de pessoal número 004 de 2023. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 006, de 26 de março de 2025. Dispõe sobre a criação, composição e atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONDE, e dá outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 04, de 14 de março de 2025. Altera a Lei Complementar Municipal número 02, de 4 de abril de 2012, que trata do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e dá outras providências. Quarto, tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Segundo, líder do PDT. Terceiro, progressistas. E quarto, líder do MDB. Ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura das proposições apresentadas à mesa.
Moção de pesar número 04 de 2025. As bancadas do PDT, do PL, do MDB e dos progressistas vêm, por meio desta, manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria Helena Sagrillo Frigo. É justa a homenagem póstuma dessa casa a esta pessoa que certamente deixará saudades.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro, vereadora escrita, Luciane Lutz Brum, por favor.
Boa noite à mesa diretora, a Marília, a toda a mesa, aos colegas Edis, às colegas visitantes dessa casa, a Luana, a Juliane, as funcionárias, o meu bem-vindo, a nova assessora jurídica, Laís Contessa, que tu goste de estar aqui, idade, capacidade, eu sei que tu tem jovem, não quer dizer a questão de sapiência, né? A sapiência está na questão de fazer uma boa formação e a hora de fazer a prova da OAB, passar, isso já demonstra muito interesse em ser um grande profissional, né? A gente sabe que nem todos conseguem passar na prova da OAB. E assim vai. Cumprimento a todos que estão escutando a Rádio 87.9, quem acompanha no Instagram. Hoje, da bancada PP e PL, está só eu. Mexi com as gurias e os meninos anteriormente, mas de brincadeira. Mas é isso. O que, que eu venho a essa casa? Pedir, né, que sempre que for alterado uma lei anterior de anos atrás, que coloque junto nos projetos atuais quando fala em alteração dessa lei. Porque a gente recebe os projetos na sexta, ou às vezes já aconteceu no sábado de manhã, e a gente não tem como estudar o projeto, o que, que realmente vai ser alterado. Isso é um pedido que eu faço. Aconteceu de um projeto entrar, que a gente vai ler hoje ali, a alteração de quadros de CC, 1, 2, 3. E a gente não tem o comparativo daquela lei anterior para poder estudar em casa e vir aqui com mais recurso para conversar, né? Então, é um pedido meu. Os guris não estão aí. Acredito que eles vão ter o mesmo posicionamento também. A respeito do projeto de lei que vai entrar nessa casa hoje, 14... Projeto de lei número 14, de 7 de março de 25, ele está sendo alterado de novo, como projeto de lei número 21, de 24 de março de 2025. O que, que dizia no projeto que entrou nessa casa, numa questão de 17 dias, sofre uma nova alteração? Ele foi bem estudado para entrar nessa casa. No entanto, a gente pediu o embasamento da justificativa e foi feito pela colega, que agora me esqueceu o primeiro nome, mas é Fumaco, responsável da secretaria, uma boa justificativa para ele ser votado, né? Então, assim, ó, é incabível, porque o que, que diz o projeto de lei, 17 de março de 25, do professor de artes, que aumentava as horas de 20 para 30 horas com a nova correção. Agora vem o projeto que entra hoje, o 21, de 24 de março de 25, dando mais 7 horas, que não foi bem visto isso. Mas como essa justificativa da responsável da pasta foi bem embasada, no entanto, nós votamos favorável. Então, já que estamos num período de contenção de horas, corta a hora, cuidado com o ponto, não vai ter hora extra, isso, aquilo, aquele outro, a gente está vendo nesse projeto, não é nos outros, que para alguns não tem problema. Porque se foi aumentado de 20 para 30 e bem embasado para que nessa casa votasse favorável, como que em questão de 17 dias vem uma nova alteração, esse pedido, para aumentar mais 7? Então, assim, ó, tem algum equívoco? Que embasamento é? Se foi bem analisado a justificativa dela, que foi passada para a comissão, foi bem embasado aumentar de 20 para 30. Aí não foi visto, opa, mais 7. Então, essa questão eu coloco para as bancadas. Vai ser baixado, óbvio. Os colegas não estão aí, tem os colegas da comissão. Não sou membro da comissão, né? Mas também posso estar presente no dia, normal, só não posso assinar como membro da comissão. Que tem que ser bem esclarecido isso, né? Senão vai dar a mesma ênfase para que os outros projetos que a gente recém votou, em aumento de horas para certos cargos, verem que também houve um equívoco lá que não foi dado a quantia de hora que queriam ser dado para o professor. Então, o que é para um é para todos, né? Se temos em fase de contenção, a gente tem que analisar bem pontual cada situação. Tá bom? Era isso que eu queria colocar, porque ali na hora não, só vai ser entrado na casa e baixado para a comissão. Eu não ia conseguir me justificar melhor, já que tenho tempo de liderança. São situações que eu quero que se pense junto, porque a gente não trabalha para uma pessoa só, a gente trabalha para o povo inteiro. Né? E não é só para certos colegas também, é para todo o povo, usuário, não do Sistema Único de Saúde como um todo, mas de toda a estrutura da prefeitura, como munícipes. Né? Era isso, senhora secretária, eu devolvo a presidenta, desculpa, presidente, devolvo a palavra à mesa.
Vereador Paulo Roberto Machado Maier, por favor.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a presidente, aos ouvintes da Rádio Nova Esperança, aos funcionários desta casa, aos internautas que nos assistem através das mídias sociais. Quero desejar também a Laís, que seja bem-vinda, também a presença da Luana e da Juliane, que está aqui, que são GTM do PIN. Elas vieram nos multar, né, mas por uma razão bem significativa, que elas vieram nos multar para poder levar a Páscoa para as crianças. E é justo, né, e parabenizar vocês por essas ações que vocês estão fazendo. Bom, eu vou começar falando do edital que foi aberto, que vai ser aberto dia 1º de abril, que é o edital da habitação. Vai ser somente esse edital que a administração vai abrir, mas com esse edital a administração quer fazer uma varredura na questão de quem está precisando de habitação. Tá? Então, vai ser aberto as inscrições através do site da Prefeitura e também fisicamente lá na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, no CRAS. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que todos que precisarem de habitação, que vá ou no site ou lá na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, se inscrevam, porque é através das inscrições de vocês que a administração vai saber quem é que está precisando de habitação. Tá? Com isso, vocês vão ser colocados nos editais, né, que abrirem do governo do Estado e do governo federal. É, a gente vai conversar com o prefeito, então, cada um que vai inscrito vai ser colocando, conforme a demanda, vão ser inscritos. Tá? É, o período de inscrição abre dia 1º, no prazo de 90 dias. Tá? Tem várias regras que têm que ser obedecidas, né? Por exemplo, tem que ser maior de 18 anos, né? Ter no máximo 3 salários mínimos, tá? E fora outras regras, quer dizer, não pode omitir informações. Vai ter uma fiscalização bem rígida, que tem que ser bem rígida, para quem precisar de habitação dentro do nosso município. Tá? É, falando em habitação, também quero falar que a administração sempre investiu bastante em habitação e pretende investir cada vez mais. É, foi aproximadamente, durante os 4 anos passados, mais de 200 mil reais em aterros e também redes de luz, tá? Redes de água, né? E pretende cada vez mais investir. Tá? Então, não esqueça, para quem estiver precisando de habitação, se inscrever no CRAS ou através do site da Prefeitura. Tem um recado aqui também da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, né, que abriu o curso de comandos elétricos. Tá? A aula inaugural será no dia 25 de abril, às 18 horas. Tá? E os demais será em 7 sábados. Tá? Então, quem quiser fazer esse curso, procurar a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Tá? Lá com a Carol, com as gurias, que estarão prontas para atender vocês. E é um ótimo curso, né, para quem procura uma profissão. Seria isso, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Vereador Carlos Renato Biasi da Rosa, por favor.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, os ouvintes da Rádio 87.9, nossos ouvintes e aqueles que também nos assistem através das mídias sociais, Instagram, Facebook, as nossas colegas que, do Grupo Técnico Municipal, Luana, que estão nos visitando, Gonçalves, hoje, e a Joeliane Rosa, a Laís, a Camila, os funcionários desta casa, né? Então, desejo todas as boas-vindas aqui e meu boa noite a todos. É a Laís, que está começando hoje os trabalhos aí conosco, né? Dando início, começou semana passada, mas oficialmente é hoje mesmo, está começando, né? Então aí que Deus te ilumine, te prepare aí cada dia, te dê sabedoria, conhecimento, para que nós possa junto aí desenvolver um bom trabalho para a nossa comunidade, a qual nós estamos aqui trabalhando à frente, para desempenhar políticas públicas e fiscalizações que venham verdadeiramente fazer a diferença na nossa comunidade. Então, falar um pouco da minha viagem a Porto Alegre. Nessas semanas aí do dia 25 ao dia 28, a gente foi num curso preparatório lá na UVERGS, né, na União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Foi um curso muito proveitoso, os colegas também foram junto, então a gente ficou ali com diversos conhecimentos, né, tanto de leis, de licitação, assessorias técnicas, consultorias, né? Falamos sobre leis de consórcios, as contribuições da Câmara para o município, né? O papel do vereador frente a novas legislaturas. Também falamos sobre essa lei nova das licitações, que eu já vinha trabalhando com ela, né? A 14.133, os TRP, os ETP, essas coisas importantíssimas, o papel da pedagogia interrogativa dentro da Câmara Legislativa. Então, são tudo coisas que a gente vem somando e vem aprendendo, vem adquirindo conhecimento para que a gente possa, a cada dia, estar mais preparado, para que a gente possa desenvolver o nosso papel. Isso é importantíssimo para o vereador. Então, também nesse intervalo, eu procurei ir fazendo agendas já com os deputados para a gente transformar a nossa viagem o mais proveitosa possível, né? Então, lá consegui ter agenda lá com o deputado Gerson Burman, consegui agenda com a Ayrton Lima, com o deputado Elisandro Sabino, também visitei a Secretaria dos Prefeitos. Então, isso tudo a gente já aproveita para ir, já leva nossas demandas municipais, já fala daquilo que nós, as debilidades que temos aqui, os projetos que temos em andamento. Então, é as portas que a gente deve bater e deve ir trocar ideias. Também visitei a Assembleia Legislativa, né? Tive a oportunidade lá também de falar um pouco lá sobre aquilo que o papel que a gente desempenha por aqui. Então, foi uma viagem muito proveitosa lá com o Gerson Burman. A gente está aliançando e fortalecendo. Marquei uma agenda com ele para vir ao município de Nova Esperança, porque eu pedi para ele, encaminhei o ofício para que nós estivéssemos nominando a VRS, né, 825, como Rota do Couro. Então, nada mais importante do que ele venha aqui conhecer também a nossa empresa, conhecer o nosso povo, conhecer de perto aqui a nossa mão de obra qualificada, as pessoas que nós temos aqui, né? Não só ali, mas que nós temos diversos. Aqui em Nova Esperança, somos a capital da bota, que nem eu falo, mas essa Rota do Couro eu vou bater, vou brigar onde tiver que brigar, para que nós valorize a nossa comunidade. Isso é importantíssimo. Então, ali com o Ayrton Lima, também levamos as demandas. O Ayrton Lima já tinha destinado 50 mil para o município, então nós temos que ir batendo nessas portas. O deputado Sabino é um deputado que eu conheci há pouco, então a gente vai trabalhando, daqui um pouco a porta se abre e também planta alguma coisa no nosso município. É importante a gente ter essas agendas, aproveitar quando a gente vai fazer um curso e já ir fazendo essas agendas. Lá, a visita com o secretário Salmo Dias, na secretaria dos prefeitos lá, também fiquei muito feliz, porque ele demonstrou lá para nós todos os nossos projetos e andamentos que temos lá, né? Porque eu fui correr atrás, no final do ano de 2024, perdão, eu tinha pedido para o secretário Alisson cadastrar o município em R$300 mil aí que vem para infraestrutura rural, que é a base de estradas. Passei para ele umas demandas de estradas aí, então estava batendo em cima dessa tecla aí também para que esse dinheiro aí ele saia, os 300 mil. Então, fiquei muito feliz. Lá, o secretário Salmo, ele me disse que os nossos projetos aqui, eles estão com um andamento bom. Nós, dentro das cidades do Rio Grande do Sul, nós nos destacamos nessa questão de projetos. Nossos projetos estão bem alinhados, e esse projeto, ele me falou, fica tranquilo que esse projeto aí já está com provisão para pagamento, né? E é um dos mais adiantados do Estado. Então, isso é importante a gente ir, a gente ouvir deles que a gente está no caminho certo também. Então, essa minha viagem, eu digo que foi uma viagem com grandes proveitos, porque além do curso que a gente teve, que a gente agrega conhecimento pessoal para que a gente possa replicar na nossa comunidade, com os deputados, e é o que eu falo o seguinte: eu sou
um vereador independente, eu quero buscar recursos, eu quero saber daquelas pessoas que vão colocar e aportar situações na nossa cidade. Né? Senão, eles sabem que é uma via de duas mãos, é uma via dupla com o deputado, é uma via dupla, né? Ele nos apoia, nós apoiamos, se ele não nos apoia, não tem apoio. Então, isso é importante. Né? E eu deixo muito claro, né? Minhas visitas são muito transparentes. Né? Então, é importante tu ir buscando alicerçar pessoas que vão te agregar na nossa caminhada. Quero dar um recadinho também aqui que o pessoal me pediu, né? Final de semana nós temos um evento da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular e a nossa congregação aqui Nova Esperança. O pessoal vai estar fazendo um evento no sábado aí, estão fazendo uma pastelada, que isso aí é para ajudar nas questões de gastos com aluguéis, água, luz, então isso é importante, né? Pastor Leandro, a pastora Silene. Lá também no dia 13 de abril tem uma cruzada evangelística lá no Rincão dos Lopes, lá com o pastor Alvorino Lacorte, né, e o evangelista José dos Santos, a congregação é lá embaixo, lá vai ter o preletor, o presbítero Lisandro Martins, também o pessoal do louvor, o Wilton Alex. Meio-dia vai ter almoço, de tarde vai ter culto, né, então o almoço é risoto, galeta, saladas e refri, e isso vai ser do dia 13 de abril. E nesse sábado nós temos, então, da congregação da Quadrangular. E o pessoal também me pediu algumas coisas, pedido e tal de troca de lâmpadas e coisa. Eu já passei tudo para o secretário, tá, pessoal? Então, aqueles que me pediram, eu já encaminhei os pedidos direto para o secretário. Ele já me falou que essa semana estará dando o aporte ali já para resolver a solução. Então, dificilmente eu falo alguma coisa assim diretamente na tribuna, mas eu mando já direto para o secretário, porque é lá que ele vai nos dar a solução e nos dá a pronta resposta. Então, já enviei para ele, já me falou que essa semana, o pessoal que me pediu, então, já está encaminhado o pedido, já vai ser solucionado. Quero falar um pouquinho aqui também do transtorno do espectro autista, né? Então, dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, essa data foi instituída desde 2007 pela ONU, né? Então, hoje eu quero destacar alguns setores, destacar a relevância do trabalho que tem, a importância, né, a excelência do setor do trabalho em saúde, também em educação, né? A saúde, porque todo suporte que dá, né, para as crianças e pela família. Aqui, tipo, a vereadora, a colega Marília, a colega Luciane e as colegas que estão aqui, então, elas sabem o quanto vocês desenvolvem o trabalho, o quanto isso é necessário, né? A gente vê a dificuldade que as famílias enfrentam. Então, o importantíssimo nós dar esse atendimento, né? Tanto em saúde, né, como em educação. A saúde, que nem eu falei, já com todo esse suporte que vocês dão para as crianças e as famílias que a nossa saúde dá. E educação com acompanhamento, né? Planejamento diferenciado pelos professores, pelos monitores, né? A minha esposa também é professora, eu conheço muitos, muitos monitores que acompanham. Né? Então, eu sei o quanto é importante esse trabalho. Então, eu quero deixar aqui hoje, assim, uma mensagem relevante para esse trabalho que vocês desenvolvem. O atendimento de vocês, que é diferenciado, individualizado, que vocês proporcionam um diferencial verdadeiramente, que vocês desenvolvem uma qualidade, um aprendizado na criança, um cuidado. Isso porque eu sei que cada criança que o monitor acompanha, que o professor trata, que o professor cuida com ela, que os profissionais de saúde cuidam com ela, eu sei que cada um direciona um carinho diferenciado para cada criança, porque cada criança com sintoma autista é uma ação que tu faz, né? Então, tem umas que têm uma tendência, outros têm outra, então tu tem que, às vezes, te desdobrar ali, né? Para poder passar ali aquilo que vocês querem. Então, o autismo, ele não é uma limitação, mas é sim uma parte da identidade de cada criança, de cada pessoa. É uma jornada que apresenta oportunidades e desafios e que a comunidade deve oferecer um apoio e aceitação. Tá? Eu quero deixar aqui a minha mensagem para as famílias, que cada família seja fortalecida por Deus, que Ele derrame da sua graça e da sua sabedoria. Tá, pessoal, que eu sei que às vezes tem muitas mães, muitos pais que às vezes estão cansados pela debilidade que passam, de ver o seu filho pelo sofrimento às vezes, vocês, né? Mas eu peço sabedoria, com muito amor, com muito zelo, e nós aqui, a nossa parte,
de política que nós possa desenvolver a cada dia, políticas que verdadeiramente também olhem e vejam a necessidade dessas crianças. Era isso, senhora presidente. Perdão por ter ultrapassado um minuto o tempo. Devolvo a palavra à mesa.
Vereador José Carlos Sagrillo, por favor.
Presidente dessa casa, os nobres colegas vereadores, os funcionários desta casa, os ouvintes da 87. Meu boa noite. Eu quero aqui dar os parabéns para as moças do PIN que vieram aqui nos pedir uma doação. Muito bom, muito bom. Eu acho muito bom isso aí. Alguém tem que dar uma iniciativa. Aí, isso aí, muito bem, eu gosto de isso aí, da gente ajudar. E também quero dar os parabéns para a nossa nova advogada. Meus parabéns, eu sei que você vem da família pobre, muito inteligente. Meus parabéns, minha amiga, tá bom? Quando eu fiquei sabendo que era você, fiquei muito feliz, tá bom? Também sábado fui chamado, na realidade, numa lixeira ali na Vila Nova. Diz que estava largando um mau cheiro. Cheguei lá, fiquei apavorado. A lixeira não é para colocar rádio, garrafa térmica, bolsa de roupa. Entoiaram a lixeira que não tinha mais o que botar de bolsa de roupa, de rádio, garrafa térmica. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar que a lixeira é para botar outro tipo de material. O caminhão que recolhe tudo esse material, tudo. Aí foi lá, entulharam e deixaram até aberta de tanta coisa. Mas, meu Deus, será quando que Nova Esperança vão se conscientizar? É a mesma coisa que eu vejo os galhos, pede para cortar os galhos. Botar na rua, bota lá em cima da calçada. Bota o material, tudo que é material junto com os galhos, com tudo misturado. Mas, por favor, né? Só Nova Esperança que acontece isso. Será que não, quando é que eu vou se conscientizar? E foi lá uma lixeira e me tocou. Tirar um pouco, botar na minha caminhonete e passar para outra, para vender para o mau cheiro. Mas quando é que vai terminar isso, pelo amor de Deus? O povo tem que se conscientizar que bolsa de roupa, rádio, coisa, não é para botar dentro de uma lixeira, é para botar no lugar para ser recolhido junto com guarda-roupa, com sofá, sei lá, eu, com tudo que entulha. Era isso, senhora presidenta. Devolvo a palavra mesmo.
Vereadora Alcione Ingroff Schmidt, por favor. Boa noite, senhora presidente, colega vereadora, colegas vereadores, Camila, doutora Laís, quem nos assiste através do Instagram, da Rádio Nova Esperança FM, também cumprimentar as nossas psicólogas hoje aqui presente, a Juliane e a Luana, né, muito bem-vindas à sessão. E sempre que quiserem vir prestigiar, as portas dessa casa estão abertas, tá? Muito bom ter vocês aqui, gurias. Também hoje eu quero iniciar minha fala, então, agradecendo a doutora Eveline pelo trabalho prestado nesses 3 meses que ficou conosco aqui nessa Câmara, né? Então, felizmente, ela alçou outros rumos, né? Então, agradecer a Eve pelo belíssimo trabalho prestado aqui conosco, uma excelente profissional, né? Tenho certeza que se terá um futuro brilhante, né? no que ela almeja. E desejar as boas-vindas para a Laís, doutora Laís, bem-vinda, né? Tá? E tenho certeza que vem agregar, né? Agregar muito os trabalhos dessa casa.
Também eu quero falar um pouco hoje sobre o papel do Conselho Tutelar. Na verdade, semana passada, quinta-feira, eu fiz uma visita às gurias do Conselho Tutelar, falei com algumas conselheiras, né, sobre o trabalho que é desenvolvido junto ao Conselho Tutelar, né, que muitas vezes a comunidade não... Quem não precisa, né, quem não faz uso do trabalho do Conselho Tutelar, às vezes acha que é só mais um trabalho, que não é importante. Mas não, eu quero deixar aqui meus parabéns, né, a todos os conselheiros tutelares do nosso município, que fazem o trabalho deles com êxito, né, que não é só aquela fiscalização de menor não pode beber numa festa, de cuidado numa festa. O papel do Conselho Tutelar vai bem além disso, muito além disso. Ele é fundamental na comunidade, né? Ele que promove a proteção, né? A promoção dos direitos das crianças, do adolescente. Também é responsável por zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança, do Adolescente. Então, ele realiza atendimento, realiza orientação às famílias, encaminhamento, além da fiscalização. Tá? Então, eles geram relatórios, estão sempre à disposição da promotoria, fazem acompanhamento também das famílias. Então, assim, ó, eu conversei um pouco com elas, com as conselheiras que estavam de plantão no dia, né, que elas trabalham em regime de plantão, e me relataram um pouco de tudo que é feito. Então, assim, é bastante trabalho. Muitas vezes elas vão no carro delas, elas são as próprias motoristas. Então, eu deixo aqui o meu reconhecimento a todos os conselheiros tutelares da nossa cidade. E venho aqui, gurias, fazer um pedido de providência, né, para passar para o prefeito. A gente sabe que o salário é baixo, de um conselheiro é baixo. E, então, eu venho aqui solicitar que o prefeito analise a possibilidade de eles receber pelo menos um vale alimentação, né? Que aumento de salário a gente sabe que é como vereador, então é só quando o ano eleitoral, né, que tem eleição também. Então, no momento, se fosse vontade, né, do prefeito, não poderia ser concedido o aumento salarial. Mas, então, eu solicito que seja pensada a possibilidade de um vale alimentação, né, para eles, que porque não é como vereador. Ah, vereador só trabalha em segunda na Câmara, não é assim que funciona. A gente está sempre envolvida, ou é uma comissão, ou é resolvendo um problema da comunidade, ou é num curso, ou é em uma reunião. Então, assim, ó, a gente está trabalhando todos os dias, não é só em segunda-feira na reunião, como muitas pessoas pensam, e os conselheiros tutelares também. Eles, às vezes, não é o dia de plantão deles, mas eles vêm, eles têm que trabalhar, têm que fazer relatório, eles têm que fazer acompanhamento. Então, eu acho que é justo, né, esse reconhecimento para eles, e eu venho aqui, então, fazer nessa tribuna esse pedido de providência e peço que o Executivo analise com carinho essa solicitação. Também eu quero falar, o vereador Paulinho já falou, mas eu quero reforçar, então, esse edital que abre amanhã, que é as inscrições, né, desse grande programa de moradia, né? Então, na verdade, o que é isso? Ele é um banco de dados, tá? Que ficará para o município, um banco de dados de toda a necessidade habitacional do município, tá? Então, quem estiver ouvindo, né, que tem interesse em se inscrever em algum programa habitacional do município, as inscrições abrem no período de 1º de abril a 30 de junho, tá? Então, esse edital vai ficar 4 meses aberto. 3? Abril, maio, junho. É quase 4, né? Porque é 1º de abril a 30 de junho. Enfim... Lá na Secretaria de Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social, tá? As inscrições vão ser lá com a Carol, tá? O edital está nas redes sociais também, pode procurar o prefeito, secretários, vice-prefeito. Nós, vereadores, também estamos com a cópia desse edital
para, né, para esclarecer os esclarecimentos para a população, para quem tiver dúvidas, tá? Então, assim, é bem importante que quem tem interesse, vai ser aberto esse banco de dados e, a partir desse banco de dados, todos os programas habitacionais do município vão ser selecionados através, né, dessas inscrições, tá? Então, lá na última página vai ter a ficha de inscrição e aí vai ter as pessoas podem optar por 3 programas, né? Que é Casa Popular, Terreno Urbanizado e Auxílio em Construção, tá? Então, assim, ó, quem está em casa ouvindo, que tem o sonho de ter sua casa própria, de participar, faça sua inscrição nesse banco de dados. E quem já se inscreveu em outros programas e não foi contemplado, façam novamente a sua inscrição, tá? Então, eu me inscrevi para a casinha e não fui contemplada. Faça novamente a sua inscrição, então, para ficar com essa inscrição lá válida, que assim que abrir programas, né, do governo federal, como o secretário Biasi falou, né, o secretário Alisson sempre de olho nos editais que são abertos, tanto o governo federal, estadual e governo municipal também, alguma política de habitação municipal, então vão ser selecionados através deste banco de dados, tá, pessoal? Também eu quero agora fazer um convite, tá, da enfermeira Manuela, lá do ESF Vila Nova, então, né, que ela pediu para convidar aqui a todos, que no dia 3 de abril, às 15 horas, no ESF Vila Nova, vai ter um grupo de educação em saúde referente ao mês de conscientização do autismo, tá? Então, eu deixo aqui meu convite a toda a população que queira participar no dia 3 de abril, às 15 horas, no ESF Vila Nova. Também, como eu convidei semana passada, né, para as festividades da Semana do Município, e os convites ainda não estavam à venda. Então, agora já estão à venda os convites para o jantar-baile da Semana do Município, no valor de R$ 50,00 na tesouraria da Prefeitura, tá? Que é aquele jantar onde terá a escolha das soberanas do município, tá, pessoal? Então, eu deixo aqui o convite a todos e quem tiver interesse, então, em participar desse jantar, que com certeza vai estar muito bom, jantar, escolha das soberanas, show com gigantes da terra, né, que procure seus convites na tesouraria, no valor de R$ 50,00 e não deixe para a última hora, que os convites são limitados. Então, para finalizar minha fala, também um convite que lá da Monteiro Eventos, né, que me pediram para convidar, que no dia 6 de abril terá o 4 Encontro de Amigos que gostam de arrancadas de carros e motos, tá? Então, no dia 6 de abril, no asfalto de entrada da cidade, a partir das 8 horas da manhã, tá? Então, esse mais um encontro de arrancada de motos e carros aí para quem gosta desse esporte, né? Então, deixo aqui meu convite a todos para o dia 6 de abril, no asfalto da entrada da cidade, a partir das 8 horas, realização Monteiro Eventos e apoio da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul. Senhora Presidente, muito obrigada.
Peço que a senhora vice-presidente assuma a presidência. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da rádio, ao pessoal que nos acompanha pela live, aos colegas vereadores. Bem-vinda a nossa nova assessora jurídica, Laís. Uma
caminhada de sucesso para todos nós, né? Porque afinal trabalhamos juntos. Deixar aqui um grande abraço e um agradecimento à Eveline, a doutora Eveline, que fez parte da nossa casa até a semana passada.
cumprimentar as psicólogas que estão aqui nos prestigiando hoje, né? E agradecer também por estarem aqui. Pessoal, então hoje entra o projeto de lei aqui nessa casa do que eu estou propondo do, da criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Esse conselho, ele vem se aprovado para fazer valer a lei 1048, tá? 10.048. É uma lei de 8 de novembro de 2000 e ela fala sobre o atendimento prioritário, né, dos autistas, placas de atendimento, e a gente tendo esse conselho, a gente vai conseguir cobrar isso das instituições, né, sob pena de multa e outras penalidades. Né? Então, parece, às vezes a gente acha tudo tão lindo no papel, mas existe ainda muito preconceito, muita discriminação, né, por parte de todos. Então, só quando a gente passa na pele, quando a gente tem algum familiar com autismo ou qualquer outro tipo de transtorno, a gente vê que as coisas não são tão lindas assim. Que existe desinformação nas escolas, sim. Que existe falta de vontade de alguns profissionais, sim. Que existe falta de empatia, sim. Que existe bullying, sim. Né? Infelizmente, a gente tem que vir aqui para falar isso, porque é a verdade. Né? É a verdade. Perguntem para os pais, para os familiares de crianças autistas, de crianças com qualquer outro tipo de transtorno, seja déficit de atenção, enfim, existe sim. Tá? Então, não adianta eu vir aqui tapar sol com peneira e dizer que está tudo bem, que a gente vive num mundo maravilhoso, porque não é. Então, a gente precisa desse conselho, sim, para fazer valer a lei e fazer esse tipo de gente respeitar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Tá? Infelizmente, mas é a verdade tem que ser dita. Né? Então, assim, hoje nós tivemos a visita aqui na Câmara do diretor-geral do IFE Jaguari, o Ricardo Rodrigues, e também do diretor de planejamento, o Rafael Valente, e eles vieram pesquisar a demanda de cursos, né? O que, que a nossa cidade anseia de cursos educacionais para a região. E muito importante, porque a gente pôde, né, trocar uma ideia, a gente também colocou, eu, o vereador Biasi, que estava presente na ocasião, sobre um EJA, né, um possível EJA, a prefeitura dá o transporte, existe também a possibilidade de esse aluno ter bolsa. Então, é muito válido, gente, a gente incentivar as pessoas a voltarem a estudar, né, dar um novo sentido, porque isso com certeza vai mudar a vida dessa pessoa, tanto social como no mercado de trabalho. Né? Então, a gente questionou ele sobre a questão dos cursos EJA, né? Que é o ensino de jovens e adultos, para quem não conseguiu completar tanto o ensino fundamental como o ensino médio. Eles até falaram, nós fizemos para o ensino médio e a gente acabou vendo que as pessoas não tinham nenhum fundamental. Então, vai ter, já tem, né? Para o ensino fundamental e médio. E outros cursos também que eles estão pesquisando, né, na região, para serem abertos ali no IFE Jaguari. Quero parabenizar a nossa equipe Rede Bem Cuidar, que é a equipe do SF Central, porque ganhamos, na época eu era gestora ainda, foi do ano passado essa certificação, né, da equipe amiga da mãe, do parceiro e da criança. Nós temos 33 municípios na 4ª Coordenadoria da Saúde e só 22 ganharam, e a nossa equipe foi premiada. Então, eu quero agradecer aos agentes de saúde que fizeram parte dessa busca ativa, né, as técnicas, a enfermeira, toda a equipe da Rede Bem Cuidar do município. Então, os parabéns aí para vocês e que a gente consiga. Hoje em dia, não sou mais gestora, é a enfermeira Amanda, mas que a gente consiga seguir trazendo esses louros para o nosso município. Né? A Rede Bem Cuidar é um projeto muito legal e que dá bastante, né, para melhorias da unidade, enfim. Então, parabenizar o pessoal aí, dizer que eu fiquei muito orgulhosa de toda a equipe. Né? E era isso, pessoal. Agradeço e devolvo a palavra.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 005, de 20 de março de 2025, que institui e inclui no calendário municipal de Nova Esperança do Sul a Semana Municipal Azul de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista e da Outras Providências. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 005, de 20 de março de 2025. Institui e inclui no calendário municipal de Nova Esperança do Sul a Semana Municipal Azul do Espectro de Conscientização do Transtorno Espectro Autista e da Outras Providências. Coloco o projeto em discussão. Projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 020, de 21 de março de 2025, que altera a redação do artigo 13 da Lei Municipal número 1998, de 25 de setembro de 2022, e da Outras Providências. Projeto de lei número 020, de 21 de março de 2025. Altera a redação do artigo 13 da Lei Municipal nº 1998, de 25 de setembro de 2022, e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 13 da Lei Municipal nº 1998, de 25 de setembro de 2022, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. A contribuição suplementar do município para a recuperação do passivo atuarial e financeiro é de 12,06%, incidente sobre a base de cálculo prevista no artigo 17, incisos de 1 a 5 desta lei. Parágrafo único. A alíquota a que refere o caput vigorará até a competência de dezembro de 2025. Obedecendo, a partir da competência subsequente, o escalonamento que segue. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2025. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei em anexo que visa alterar a redação do artigo 13 da Lei Municipal nº 1998, de 25 de setembro de 2022. O projeto de lei objetiva atualizar a tabela elaborada por atuário contratado, provisionando para os próximos anos as contribuições referentes ao ente municipal para a recuperação do passivo atuarial. Esclarecemos que a atualização do cálculo atuarial, mediante a alteração das alíquotas, no tocante ao regime próprio da Previdência Social, conforme resultado da avaliação atuarial 2025, recebido pelo setor responsável, nos termos do memorando número 633 de 2025, se faz necessária, razão pela qual não há outra alternativa senão proceder às referidas alterações, adequando-se ao atual cenário vigente. Diante do exposto, encaminha-se o presente projeto de lei com a finalidade de atualizar as alíquotas do RPPS referente à contribuição suplementar do município para a recuperação do passivo atuarial e financeiro. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa. Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente. Vereadora Luciane.
Uh,
Só fazer uma contribuição, o projeto vai baixar, a Maria, presidente dessa casa, já falou. A questão do RPPS é a nossa saúde para a nossa aposentadoria, né? Eu vou fazer 24 anos de casa, tem colegas que estão mais adiantados para aposento do que eu, outros já aposentados, mas é o que vai manter, vai garantir a nossa aposentadoria digna, de toda uma vida trabalhando na prefeitura. Então, para ser saudável, tem que ser ajustado valores. Né? O nosso RPPS já foi premiado, nosso município, em função do RPPS, com toda a equipe que trabalha muito bem. A Elisana esteve aqui nessa casa, parabenizamos ela como um conjunto da Câmara. E é isso aí. Está sendo bem cuidado. E o ajuste nada mais é manter a saúde financeira e garantir a nossa aposentadoria. Era isso.
O projeto baixou, então, para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 021, de 24 de março de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a apostilar 7 horas ao contrato administrativo de pessoal número 004, de 2023.
Projeto de Lei número 021, de 24 de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a apostilar 7 horas ao contrato administrativo de pessoal número 004, de 2023. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer alteração no contrato administrativo de pessoal número 004, de 2023, autorizado pela Lei Municipal número 2076, de 28 de fevereiro de 2023, mediante o apostilamento de mais 7 horas, autorizando o aumento proporcional da remuneração do professor contratado. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o presente projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo Municipal a fazer o apostilamento de mais 7 horas no contrato administrativo de pessoal número 004 de 2023, autorizado pela Lei Municipal número 2076, de 28 de fevereiro de 2023, referente ao professor de artes, aumentando sua carga horária, conforme contrato em anexo. Fora encaminhado para esta Câmara de Vereadores o projeto de lei número 14 de 2025, transformando na lei municipal número 2.288 de 2025, para que fosse realizado o apostilamento de 10 horas no contrato do referido professor. Entretanto, a consulta realizada no banco de dados apontou que o professor realizava o total de 20 horas semanais, o que está equivocado, já que atualmente, conforme o contrato, o mesmo realiza 27 horas, e com isso, havendo a necessidade de adequar o que o professor e a secretaria necessitam. Fez-se necessária a apresentação deste projeto de lei, com o objetivo de aumentar mais 7 horas no referido contrato, adequando-o ao total contexto vigente. Portanto, com a finalidade de reparar o equívoco, oportunizando a totalidade do aditivo de que a Secretaria necessita, envia-se o presente projeto de lei, autorizando o aumento da carga horária respectiva para o total de 37 horas semanais, como deveria ter constado desde o princípio. Resta, portanto, plenamente justificado o aumento pretendido, em sendo de suma importância que assim se proceda. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos que se fizerem necessários. Pelo exposto acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa 006, de 26 de março de 2025,
que dispõe sobre a criação e composição e atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMD, e da outras providências. Projeto de lei da iniciativa número 006, de 26 de março de 2025. Dispõe sobre a criação, composição e atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDE, e da outras providências. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Nova Esperança do Sul, com o objetivo de assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais a esse público. Caberá aos órgãos e às entidades do poder público assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos quanto à educação, saúde, trabalho, desporto, turismo, lazer, previdência social, assistência social, transporte, edificação pública, habitação, cultura, amparo à infância e à maternidade e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Para os efeitos dessa lei, considera-se pessoa com deficiência aquelas com deficiência física, auditiva, visual, mental severa ou profunda, deficiências múltiplas ou transtorno global de desenvolvimento, e que pela sua deficiência possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades, se enquadrando nas seguintes categorias. Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Deficiência auditiva, perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000. Deficiência visual, cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores, ou ainda é considerada pessoa com deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 na tabela de Snellen, no melhor olho, após a melhor correção ou campo visual inferior a 20 graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações que produzam dificuldades temporárias ou permanentes para desempenho de funções. Deficiência mental, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Deficiência múltipla, associação de duas ou mais de desenvolvimento, comprometimento grave e global em diversas áreas do desenvolvimento, habilidades de interação social recíproca, habilidades de comunicação ou presença de estereotípias de comportamento, interesses e atividades. Os prejuízos qualitativos que definem essas condições representam um desvio acentuado em relação ao nível de desenvolvimento ou idade mental do indivíduo. São considerados transtornos globais de desenvolvimento, transtorno autista, transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Asperger, transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação. Parágrafo único. Serão reconhecidas como pessoa com deficiência aquelas que possuírem laudo médico referindo que, de forma permanente ou transitória, possui uma ou mais das deficiências descritas nos incisos desse artigo 3º, ou ainda aquelas que temporariamente não possuem laudo médico, mas apresentem deficiências que são públicas, ou seja, notáveis por qualquer pessoa e que a família o alegue ter deficiência. Artigo 4º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um órgão permanente, sendo político, financeiro e administrativamente autônomo, de caráter propositivo, deliberativo, mobilizador, normativo, consultivo e fiscalizador relativo à sua área de atuação, incumbido de atuar na defesa intransigente do direito da pessoa com deficiência com os seguintes objetivos. Inciso 1. Elaborar o seu regimento interno. Inciso 2. Promover o estudo da realidade da comunidade e construir um banco de dados com o mapeamento das pessoas com deficiência, tendo em vista a busca de políticas e propostas que visem a solucionar os problemas de inclusão e integração no município. Inciso 3. Estabelecer diretrizes a serem observadas nos planos, programas e projetos da política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência e propor as providências necessárias à sua completa implantação e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos financeiros e as de caráter legislativo. Inciso 4º. Zelar pela efetiva implantação da política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência. Inciso 5º. Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas municipais, da acessibilidade, a educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo e outras relativas à pessoa com deficiência. Inciso 6º. Acompanhar a elaboração e fiscalizar a execução da proposta orçamentária do município, sugerindo as modificações necessárias à consecução da política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência. Inciso 7º. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Inciso 8º. Estudar e sugerir medidas que visem a expansão e o aperfeiçoamento da qualidade de vida da pessoa com deficiência. Inciso 9º. Propor e incentivar a realização de campanhas que visem a prevenção de deficiência e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Inciso 10. Acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos da política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência. Inciso 11. Manifestar-se, dentro dos limites de sua atuação, acerca da administração e condução de trabalhos de prevenção, habilitação, reabilitação e inclusão social de entidade particular ou pública, quando houver notícia de irregularidade, expedindo, quando entender cabível, recomendação ao representante legal da entidade. Inciso 12. Acompanhar de forma fiscalizadora, propositiva e mobilizadora a execução de medidas de desenvolvimento educacional inclusivo, no âmbito do apoio às crianças, jovens e adultos com deficiências nas instituições de ensino, pertencentes ou não ao sistema municipal. E quando houver notícia de irregularidade, expedir recomendação ao representante legal da entidade e, quando entender cabível, aos sistemas competentes de controle social. Inciso 13. Avaliar anualmente o desenvolvimento da política municipal de atendimento especializado à pessoa com deficiência, de acordo com a legislação em vigor, visando a sua plena adequação. Inciso 14. Emitir parecer sobre, alínea A, assuntos e questões concernentes à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, cultura e outras que lhe forem submetidos pelo Poder Executivo Municipal e pelos órgãos ou entidades que visem atendimento à pessoa com deficiência. Artigo 14, alínea B. A concessão de auxílios e subvenções em instituições prestadoras de serviço às pessoas com deficiência. Artigo 14, alínea C. Os convênios, os acordos e os contratos relativos aos assuntos que visem assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que o Poder Público Municipal pretende celebrar. Inciso 15. Oportunizar espaços à participação da pessoa com deficiência através da implementação de fóruns, colóquios, conferências e exposições, entre outros. Inciso 16. Assegurar a publicidade de informações sobre a atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Inciso 17. Manter intercâmbio com o Conselho Nacional e Estadual da Pessoa com Deficiência, com conselhos municipais de outros municípios e com os demais conselhos municipais. Inciso 18. Acompanhar a elaboração e a execução das políticas públicas relativas à pessoa com deficiência. Inciso 19. Propor e incentivar aos órgãos competentes a realização de campanha visando a prevenção de deficiências e a promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Inciso 20. Deliberar sobre o Plano de Ação Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Inciso 21. Manter cadastro atualizado das entidades que atendem pessoa com deficiência no município. Inciso 22. Eleger seu corpo diretivo. Inciso 23. Convocar a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência a cada 2 anos, conforme calendário nacional. Inciso 24. Promover o monitoramento e avaliação das atividades prestadas a pessoas com deficiência no âmbito municipal e de entidades. 25. Promover e acompanhar campanhas de mudanças arquitetônicas a fim de garantir ampla acessibilidade para pessoas com deficiência no município. Artigo 5º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizará, sob sua coordenação, uma conferência municipal a cada ano, órgão colegiado de caráter deliberativo, para avaliar e propor atividades e políticas da área a serem implementadas ou já efetivadas no município, garantindo-se sua ampla divulgação. Parágrafo único. Compete às conferências municipais dos direitos da pessoa com deficiência. Inciso 1. Avaliar a situação da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência. Inciso 2. Fixar diretrizes gerais da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência no biênio subsequente ao de sua realização. Inciso 3. Avaliar e reformar as decisões administrativas do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quando provocada. Inciso 4º. Aprovar seu regimento interno. Inciso 5º. Aprovar e dar publicidade às suas resoluções, que serão registradas em documento final. Artigo 6º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por seus respectivos suplentes, de reconhecida idoneidade, conhecimento e vivência com as atividades de defesa dos direitos humanos no município, nomeados por portaria pelo Prefeito Municipal, observando a indicação de representantes dos seguintes órgãos ou entidades. Inciso 1. Do Governo Municipal. Alínea A. Um representante titular e um suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social. Alínea B. Um representante titular e um suplente da Secretaria Municipal de Administração. alínea C, um representante titular e um suplente da Secretaria Municipal de Saúde, alínea D, um representante titular e um suplente da Secretaria Municipal de Educação, inciso 2º, das entidades prestadoras de serviço e usuários, alínea A, um representante titular e um suplente das pessoas com deficiência física, alínea B, um representante titular e um suplente das pessoas com deficiência auditiva, alínea C, um representante titular e um suplente das pessoas com deficiência visual, alínea D, um representante titular e um suplente pai ou mãe de aluno da escola especial. Parágrafo 1º. Cada representante terá um suplente com plenos poderes para substituí-lo provisoriamente, em suas faltas ou impedimentos, ou em definitivo, no caso de vacância da titularidade. Parágrafo 2º. Será considerada como existente, para fins de participação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a entidade regularmente organizada. Parágrafo 3º. A indicação pelo prefeito dos representantes citados no inciso 1 e a eleição pela plenária dos representantes citados nos incisos 2 e 3 dar-se-á em fórum próprio, realizado a cada 2 anos, ou sempre que houver necessidade. Parágrafo 4º. Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão nomeados pelo Poder Executivo que, respeitando o que trata o parágrafo 3º do artigo 5º, homologará a indicação e eleição e os nomeará por decreto, empossando-os em até 30 dias contados da data do fórum. Parágrafo 5º. As funções de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço de relevância pública prestado ao município de São Francisco de Assis. Tá. Então, seu exercício será considerado serviço de relevância pública prestado ao município de Nova Esperança do Sul. Parágrafo 6º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá uma presidência composta pelo presidente, vice-presidente e secretário, e serão eleitos por seus pares na sua primeira reunião após a eleição. Artigo 7º. O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será de 2 anos e permitida sua recondução. Parágrafo único. A presidência será alternada anualmente, sendo que no ano em que o presidente for representante governamental, o vice-presidente deverá ser representante não governamental, e vice-versa, garantindo a paridade. Artigo 8º. Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência poderão ser substituídos mediante solicitação da instituição ou autoridade pública a qual estejam vinculados, apresentada a solicitação ao referido conselho, o qual fará comunicação do ato ao prefeito municipal. Parágrafo 9º. Artigo 9º. Perderá o mandato o conselheiro que, inciso 1, desvincular-se do órgão de origem de sua representação, inciso 2, faltar no período de 1 ano a 3 reuniões consecutivas ou a 5 intercaladas sem justificativa, que deverá ser apresentada na forma prevista no regimento interno do Conselho. Inciso 3º. Apresentar renúncia ao Conselho, que será lida na sessão seguinte de sua recepção pela presidência. Apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções, bem como não executar suas funções com respeito, disciplina, dedicação, cooperação e discrição para alcançar os objetivos definidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Inciso 5º. Apresentar conduta incompatível com os preceitos da Constituição Federal e não primar pelos princípios constitucionais, em particular o da legalidade, impessoalidade e moralidade. Parágrafo único. A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes do Conselho, em procedimento iniciado mediante provocação de integrante do Conselho, do Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurada ampla defesa. Artigo 10. Perderá o mandato a instituição que, inciso 1º, extinguir sua base territorial de atuação no município de Nova Esperança do Sul, tiver constatada em seu funcionamento irregularidade de acentuada gravidade que torne incompatível sua representação no Conselho, sofrer penalidade administrativa reconhecidamente grave. Artigo 11. O Poder Executivo fica obrigado a prestar o apoio necessário ao funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Artigo 12. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a partir do ano seguinte de sua criação, terá dotação orçamentária própria, o que lhe assegura funcionamento e autonomia para o seu bom andamento. Os recursos a que se referem esse artigo serão provenientes de verbas previstas no orçamento anual do município de Nova Esperança do Sul. O funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será regulamentado em regime interno, a ser homologado pelo prefeito municipal através de decreto municipal. Parágrafo único. Todas as decisões finais do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão tomadas por maioria absoluta de seus membros. Artigo 14. Essa lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 30 dias, contados da sua publicação. Artigo 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem o objetivo de dispor sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em função do Decreto Presidencial número 5.296 de 2004, que criou o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, os estados e municípios passaram a ter a obrigação de também aprovar os seus respectivos conselhos. A criação do conselho proporcionará melhor atendimento às demandas e necessidades desse público, bem como uma melhor fiscalização dos serviços ofertados para a população demandante desta área. O conselho é uma instância superior de deliberação colegiada, de natureza permanente, cujo objetivo é propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas relativas aos direitos das pessoas com deficiência, com capacidade de interiorização das ações, dispondo de autonomia administrativa e financeira. Os conselhos têm primordial importância na defesa dos direitos de cidadania, pois possibilita a efetiva participação das pessoas com deficiência na formulação de políticas públicas específicas, controle social e execução na política de atendimento ao segmento. O IBGE também já divulgou que, em 2019, o Brasil tinha 17,3 milhões de habitantes que possuíam algum tipo de deficiência. Infelizmente, ainda são discriminadas em razão de serem portadoras de alguma deficiência. É preciso, então, criar mecanismos para desenvolver políticas públicas e fiscalizar o não cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, voltadas a essas pessoas, e assim se faz o Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Por fim, tendo em vista a relevância da matéria, requer-se a aprovação do presente projeto.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta para a próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 04, de 14 de março de 2025, que altera a lei complementar municipal número 02, de 4 de abril de 2012,
que trata do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 04, de 14 de março de 2025.
Esse projeto, não sei, vai ser difícil de ler porque é muitos quadros, né? Não quer baixar para analisar porque é tudo em quadros. Pela... É só o caput. Esse que é... Sim. Porque vai baixar para comissão. Isto.
Obrigada, vereadora. Projeto de Lei Complementar número 04, de 14 de março de 2025. Altera a Lei Complementar Municipal número 02, de 4 de abril de 2012, que trata do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Exposição de motivos. Encaminhamos a este Poder Legislativo o presente projeto de lei complementar, que tem o objetivo de alterar a Lei Complementar Municipal número 02, de 4 de abril de 2012, que trata do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Ao prefeito municipal, compete gerir a máquina pública no âmbito do município, organizando a distribuição de funções aos servidores com competência para exercê-las, coordenando os setores e a administração pública em geral. No intuito de melhor organizar o serviço público municipal, de forma a possibilitar que o mesmo seja prestado de forma eficiente e alinhado com o propósito da administração, fez-se necessário o remanejamento de algumas funções, criando determinados cargos, extinguindo outros e modificando denominações para melhor se adequarem à atualidade, redistribuindo os cargos conforme os setores que neles melhor se encaixam. A estrutura dos órgãos da administração pública municipal deve atender às necessidades da comunidade e todas as funções devem ser desempenhadas nos exatos termos que as atribuições dos cargos as descrevem. A organização dos departamentos públicos, assessorias e divisões, em conformidade com a lei orgânica do município, é competência do Poder Executivo Municipal, de forma que seja viável fazer valer o princípio constitucional da eficiência, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Ressalta-se ainda que a criação de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança ocorre a se resume aos casos em que haja relação de confiança entre o governante e o servidor, a fim de melhor desempenhar as funções inerentes à atividade predominante política, de modo a prestar o serviço público de forma compatível com os interesses da administração e da comunidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e a aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta para a próxima sessão. Passamos agora para o tempo de liderança. Líder do PDT vai fazer uso? Não. Líder do MDB vai fazer uso? Vai fazer uso.
Voltando ao tempo de liderança, tá? Eu quero parabenizar a vereadora Alcione pelo pedido de providência. É muito significativo esse pedido. Eu acho também que o prefeito pode olhar, né, para o Conselho Tutelar Muitos não conhecem o trabalho do Conselho, mas eles atuam bastante. A gente, por ser cidade pequena, mas tem bastante problema, né? Seria justo colocar junto ao seu salário, né, o vale alimentação, né? Se estimula mais os conselheiros tutelar. Parabenizar também a vereadora Marília pelo projeto de lei, né, com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É muito significativo, a gente vê que há necessidade para impor o respeito, porque hoje em dia, né, a palavra respeito não está muito presente nos nossos meios, né? E com um projeto de lei, com a lei funcionando, as coisas ficam mais sérias, as pessoas olham de outra maneira. Isso é necessário. A gente, como eu e os nossos colegas vereadores, a gente tem que fazer funcionar as leis. Depois que for aprovado, nós temos que fiscalizar e impor, né, para que as leis funcionem da maneira que tem que funcionar, né, dando os direitos, né, conforme a lei solicita. Tá? Quero convidar aqui o pessoal para as quartas de final do Campeonato Aberto, né, que vai ocorrer amanhã. Né, é um campeonato aberto que está sendo bem disputado, com amanhã grandes jogos. Então, toda a população convidada a participar. Né. A vereadora Sônia já falou da semana do município. Né. Seria isso, presidente. Devolvo a palavra mesmo.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 31 de março de 2025.
Identificando a emissora que você está ouvindo, 87,9, Nova Esperança FM, mais músicas, notícias e o entretenimento você tem aqui.
87,9, aonde você estiver, nós estamos com você.
Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.
Boa noite, meu amigo.